Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, vamos avançar um pouco mais na análise da semana passada sobre a relação conturbada entre Donald Trump e a imprensa norte-americana. Parece que o presidente eleito dos Estados Unidos vai continuar utilizando o Twitter em detrimento da cobertura tradicional da imprensa. Como o senhor vê essa situação?
Uma situação completamente inusitada e que está colocando os jornalistas americanos e, por extensão, os de outros países, numa posição de completa balbúrdia, digamos assim, porque o presidente eleito Trump tem o hábito e tem mantido o hábito, mesmo depois de encerrar as eleições, de, durante a madrugada, soltar 2, 3, 4 tweets, quase sempre sobre temas muito polêmicos e, com frequência, com base em alegações ou mentirosas ou simplesmente não existentes. E a imprensa tem repercutido isso. Essa repercussão faz com que os assuntos ganhem uma relevância enorme. Como ele faz isso durante a madrugada, os jornais da manhã dos Estados Unidos, que são extremamente bem assistidos, têm uma audiência bastante grande, começam a repercutir os tweets do presidente eleito e, na sequência, entram todos os sites de grandes jornais e as emissoras de televisão e as emissoras de rádio, e o dia é inteiro gasto jornalisticamente em função dos tweets da madrugada do presidente eleito Trump. A balbúrdia que causa é que há muitas pessoas que acham que é melhor ignorar esses tweets. Por outro lado, é evidente que o que pensa o presidente dos Estados Unidos é sempre notícia.
Mas, de qualquer modo, a imprensa não cai um pouco no jogo dele, dando espaço para essas questões que ele levanta nesses 140 caracteres do Twitter, em vez de colocar questões mais abrangentes, questões mais relevantes para o país?
É esse o ponto. Muitos jornalistas têm defendido a posição de que os tweets devem ser ignorados. E alguns comparam a uma tática que o antigo ex-presidente Reagan usava quando estava na presidência dos Estados Unidos. Não havia Twitter, evidentemente, na época. Estamos falando aí de década de 80. O presidente Reagan tinha um hábito de, enquanto ele estava caminhando da Casa Branca até o helicóptero, gritar uma ou duas frases que mal eram entendidas pelos jornalistas. E os jornalistas ficavam tentando decifrar o que ele queria ter dito com as frases que ele gritava no caminho para o helicóptero. Na maioria das vezes, os jornalistas não imediatamente reproduziam o conteúdo daquelas frases gritadas, exatamente porque não eram pensamentos articulados. Um tweet, você sabe, tem 140 caracteres, se eu não estou enganado. São algumas palavras. É impossível você comparar uma declaração de tweet com uma declaração previamente redigida e dita numa entrevista coletiva à imprensa, em que os jornalistas podem contraditar, pedir detalhes, pedir esclarecimentos. Então, basear-se num tweet, por exemplo, nessa semana, em que ele dizia que ia rever a relação de reaproximação dos Estados Unidos com Cuba, fazer isso com base nesse tweet, tratar desse assunto como se o presidente Trump já tivesse definido que vai fazer essa mudança, sem saber em que termos, em que condições, em quanto tempo, com que interlocutores, é uma missão jornalisticamente perigosa, digamos assim. E tem esse aspecto que você mencionou. Na verdade, o presidente está novamente, como fez durante os 18 meses da sua campanha, utilizando a imprensa tradicional para fazer repercutir junto aos seus eleitores o máximo possível as posições que ele sabe que vão angariar aplausos e apoio para ele.
Professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.